O fim das imunidades do ex-vice-presidente da República voltam a reanimar os debates e a concentrar as atenções da sociedade angolana, que se mostra interessada em acompanhar os próximos capítulos. Manuel Vicente tem sido protegido por uma legislação que lhe confere imunidade até 5 anos, depois de exercer o cargo, e os prazos terminaram durante o mês de setembro. O antigo homem forte do Senegal é acusado de corromper o ex-procurador português Orlando Figueira com um pagamento de 760 mil euros para arquivar 2 inquéritos em que estava a ser investigado. Manuel Vicente está igualmente implicado no processo contra os generais Dino e Copalipa, acusados de crimes de peculato, associação criminosa e branqueamento de capitais. No artigo publicado esta semana, o jurista e investigador da Universidade de Oxford, Rui Verde, refere que o fim da imunidade de Manuel Vicente dá oportunidade à Angola para se afirmar como Estado de Direito. O investigador português sustenta que a partir da próxima semana tem de ser tomada uma decisão legal sobre as acusações que impendem sobre o antigo governante, acrescentando que o caso está envolto num manto de silêncio desde 2018 e as autoridades angolanas estão aparentemente à espera do fim da imunidade e provavelmente depois disso os tribunais angolanos vão declarar que Manuel Vicente está abrangido pela lei da amnistia de 2016 e assim o processo legal terminará sem qualquer consequência, segundo o Vaticano. Ensina o jurista Rui Verde. As teses do investigador português são postas em causa por alguns analistas angolanos. É o caso do jurista Manuel Cangundo, que ajuda-nos a compreender o que está previsto na Constituição e o enquadramento do processo que envolve Manuel Vicente.
Todos os argumentos que vêm no sentido, ou na mesma linha de pensamento do Dr. Rui Verde, que vem atestar de que só agora é possível o julgamento do ex-presidente engenheiro Manuel Domingos Vicente, por conta de se ter expirado, no caso, o período de 5 anos, o que dá lugar agora ao levantamento das imunidades e, por isso, ele poderá já ser julgado. Eu achei todos esses argumentos como meras falácias.
Mas porquê, doutor?
Não, porque, veja, nós estamos a tratar de um assunto que, na verdade, deveria ter sido tratado faz tempo. Eu sou das pessoas, e aliás, sempre defendi que o engenheiro, o Manuel Domingos Vicente, no caso o ex-vice-presidente da República, tinha condições objetivas para ser julgado mesmo no quinquênio 2017-2022. Isto porque temos que ver a natureza dos crimes que ele cometeu, sem precisarmos ir para a questão do território, não é? E buscar aqui o princípio da territorialidade. Portanto, é preciso nós termos em conta. E aqui olhando para a nossa Constituição, nomeadamente no número 1 do artigo 127, isso conjugado com a linha B do número 1 do artigo 129, né, dispõe que o Presidente da República pode ser responsabilizado criminalmente e, consequentemente, deposto do cargo ou destituído do cargo, em caso de ter praticado ou em caso da prática do crime de suborno, entre outros. Bom, depois, claro, estamos a falar do presidente, se calhar a pergunta podia vir o que isso tem a ver com Manuel Vicente, na medida em que ele era vice-presidente. Nós aqui olhávamos novamente a Constituição, desta vez no número 4 do artigo 131, que vai nos dizer que aplica-se ao vice-presidente as disposições constantes no artigo 127, que dizem que pode ser responsabilizado em caso de crime, não é, de praticar crime de suborno. Aqui, devemos analisar agora a natureza do crime, quais são os crimes que pesam sobre Manuel Vicente, terá cometido em Portugal.
Mas neste enquadramento que faz, não tem relevância as imunidades que gozam a figura em causa?
Não, vou lá chegar. Por isso eu estou a chamar a atenção para a natureza do crime, não é? O engenheiro Manuel Domingos Vicente fez a acusação de ter cometido crime de suborno. Estamos a lembrar que é uma nota pública que dá conta de que o engenheiro Manuel Vicente terá tentado corromper um procurador de Portugal, não é? Com alguns milhares de euros e com até a promessa de um emprego num dos bancos aqui em Angola.
Manuel Cangundo considera que a natureza dos interesses à volta deste caso vão ser determinantes se o processo avança ou não.
Porque há informações que dão conta de que Manuel Vicente terá ajudado a resolver várias questões do Estado em troca do silêncio das instituições judiciais. Portanto, eu gostamos a querer dizer que esta falta de vontade fez com que esse processo não andasse até agora. Neste momento, defender, portanto, na continuidade ou não deste interesse. Portanto, não acredito muito que isto poderá ter pernas para andar agora, porque se não andou ontem, não acredito que hoje o processo venha a caminhar, a menos que quem lhe protegeu até agora queira agora retirar essa proteção a favor do Manuel Vicente ou, neste momento, jogar contra si. Porque não vejo como é que alguém que foi protegido durante certo tempo agora venha a ser descartado. Ou seja, se de facto o engenheiro Manuel Vicente desta vez for ao tribunal, isso quer dizer que a proteção foi retirada. Porque o grande problema no nosso país é que as instituições do Estado, nomeadamente os tribunais, não têm ainda a independência de funcionar com base no espírito democrático. Ou seja, não agem usando como critério a legalidade. Ainda estão sobre o critério das ordens superiores, o que não deveria ser.
Quem não acredita no andamento deste processo é o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia. Serra Bango aponta alguns factos que o levam a concluir que, mais uma vez, a justiça será obstruída.
Temos alguns factos que nos ajudam a perceber isso, mas, claro, não estamos num campo de probabilidades, que é da política, dependendo sempre dos interesses que estiverem em jogo, da simpatia ou da animosidade que houver entre João Lourenço e o engenheiro Manuel Vicente. Vejam os factos. Nós tivemos um caso do senhor deputado Gino Carneiro, que o processo foi encerrado já em fase de instrução contraditória. E, curiosamente, depois este cidadão veio fazer parte da campanha política, né, a recente campanha política que elegeu, supostamente, João Lourenço. Este é um caso. Há um outro caso que também tem que ver com a permanência do senhor doutor Edeltrudes, apesar de repousar sobre ele a presunção de inocência, mas existem denúncias que, inclusive, documentos circularam, de conhecimento público circularam nas redes sociais. Olha, estando o senhor João Lourenço numa cruzada contra a corrupção, era expectável que ele, para facilitar a justiça, para não estar numa situação de obstrução à justiça, para facilitar o processo e dar mostra de que, de facto, está empenhado e interessado em combater a corrupção, ainda que sejam os seus mais direitos colaboradores, e também para responder àquela máxima, àquela frase que ele teria dito no Congresso, que mesmo que sejam altos militantes do partido, se tiverem que tombar, vão tombar. Ora, era expectável, dizia, que não reconduzisse o senhor Edeltrudes Costa para ficar à disposição total da justiça para esclarecer se de facto ele está ou não está envolvido. Entende? Primeiro. O terceiro é que, desde 2017, que se iniciou esta pseudo-cruzada contra a corrupção, em que nós sabemos que as pessoas, os cidadãos mais envolvidos e que de facto tiveram um enriquecimento de forma desproporcional e visível, são todos eles membros do partido e os governantes. Mas quantos é que foram chamados à responsabilidade? Contam-se no dedo das mãos. Uhum. Não estamos a dizer que necessariamente o combate à corrupção tem que redundar na prisão das pessoas, mas tem que haver um processo de responsabilização. Enfim, muito embora se diga que alguns eventualmente terão colaborado, mas não percebemos muito bem esse nível de colaboração. Se a colaboração foi no sentido de eles devolverem uma parte da sua fortuna, ou se foi no sentido de parte dessa fortuna ir exatamente para os cofres de alguém pessoalmente que tem poder de decisão sobre isto.
Serra Bango afirma, por outro lado, que há poucas esperanças sobre um estado de promoção da transparência e de combate contra a corrupção.
Começa-se a ter a percepção de que esse combate à corrupção não é nada mais um artifício para quem está no poder também amealhar algum pecúlio para a sua própria fortuna e, em alguns casos, até negociar com essas fortunas para seu benefício próprio.
Mas acha então, que João Lourenço, enquanto Presidente da República, e já tem reafirmado variadíssimas vezes, vai entrar em contradição com as promessas que tem feito de combate e prevenção contra a corrupção?
Ele já está numa contradição. ele já se encontra numa situação de contradição. Primeiro é que, veja, até para sua eleição, ele, o MPLA, usou o artifício da corrupção. É visível, toda a gente percebeu. Então, como é que alguém quer combater a corrupção? Para se fazer eleger, usa desse expediente da corrupção. Não é? Quando financia os cantores, condiciona os cantores, condiciona uma série de pessoas, enfim, etc. Isso o que é? Uma corrupção. É corrupção. E é contradição autêntica. Pois a corrupção não é apenas, não pode ser vista apenas a nível de grandes massas monetárias. Tem a ver também no próprio comportamento, ainda que sejam pequenas somas. Portanto, estes dois exemplos que dei, do senhor Egino Carneiro e do senhor Edildo de Costa, né, e outros tantos que andam por aí, mostra claramente que o combate à corrupção chegou ao fim. Tudo o resto que vai haver são meros discursos retóricos para criar uma percepção de que há um combate à corrupção, mas de resto não vai funcionar. Já não temos, nós temos poucas esperanças de que de facto venhamos a ter aquilo, um estado de promoção da transparência e combate à corrupção. Salvo se ele não perceber que já está, encontra-se numa autêntica contradição e queira sacrificar muitas outras pessoas para elevar a sua popularidade, que está em queda, não, que caiu. Né?
E de que forma, doutor, de que forma é que a sociedade civil pode pressionar as autoridades judiciais no sentido de fazer andar determinados processos que se encontram engavetados ou que praticamente estão parados?
Bom, a sociedade civil, ao longo deste tempo todo, tem feito um trabalho de sensibilização, de denúncias, que não passa disto mesmo, porque a sociedade civil não tem outro mecanismo que obrigue os órgãos afins, no caso a PGR e o próprio Presidente da República, a assumirem as suas responsabilidades neste quesito. Muita gente fica na expectativa de que a sociedade civil tem de necessariamente sair à rua e fazer confusão, mas se o caminho for esse, não é só a sociedade civil, é todo o cidadão consciente do mal que a corrupção provoca e sabendo que há uma inação dos órgãos que administram o erário público, então todo cidadão deveria assumir esse compromisso público e de cidadania no sentido de fazer uma exigência, uma pressão mais concentrada, mais evidente. Enfim, também, por outro lado, convenhamos que a nossa própria sociedade civil, ela está algo fragilizada por causa dessas investidas mesmo que o regime foi fazendo no interior das organizações, no sentido de dividi-las em fraquecelas, com atos de corrupção também.
Porque aqui também, ainda num caso concreto de Manuel Vicente, cujo nome também está arrolado no processo em que envolve dois generais, no caso Hélder Vieira Copalipa e também o Leopoldino Fragoso, o general Dino.
Bom, vamos lá ver se estivermos de acordo que, de facto, ao longo esses últimos 10 anos, houve uma tríade ou um grupo seleto de pessoas, de cidadãos, que tiveram o privilégio de governar e manusear as riquezas da Angola, não espanta que ele esteja envolvido em todo tipo de processo que for levantado, que diga respeito ao uso incorreto ou descaminho de fundos. Temos aqui o caso do julgamento do Major Lufsato. Ora, a questão que se coloca é porque é que se quer reduzir este processo a estes militares e aos grandes dignatários que são obtidos apenas como arguídos ou como declarantes, quando sabemos que não era possível que aquelas somas todas saíssem do circuito normal financeiro sem que os responsáveis pelas áreas, os responsáveis do sistema de segurança, das finanças, tivessem conhecimento. Lá está. Existem muitas outras situações. Portanto, pensamos que o combate à corrupção não pode se reduzir a essas três pessoas. Reduzindo o combate à corrupção a essas três pessoas, estaríamos exatamente em presença daquilo que se pretende fazer, é o que é? elevar o nível de popularidade do presidente por não, com o nome dessas três pessoas, quando a corrupção envolve muita, muita gente. Inclusive, é preciso saber se o próprio presidente da República estaria isento disto. Na medida em que ele fez parte da governação em que foram surrupiados fundos da República, do país.
Entretanto, o analista político Albino Paquisi afirma que, mais uma vez, a justiça angolana será posta em prova para saber se ela é independente do poder político ou não. Finalmente, Albino Paquisi fala dos obstáculos à cooperação judiciária e das forças contrárias que inviabilizam o bom funcionamento da justiça angolana.
Isto que diz que Portugal, de alguma forma, é dependente dos investimentos estrangeiros. Mas, por exemplo, uma Inglaterra, uma Alemanha e uma França, que não é dependente dos nossos investimentos, como é que vai cooperar connosco quando sabe que quando o processo chega a Angola, o processo morre, não é? Não é possível.
Albino Paquisi, Manuel Cangundo e Sarrabango foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.